Gilson, o jornal O Globo fez um levantamento nas assembleias legislativas de todos os estados brasileiros e descobriu que parte delas, cerca de 10 ou 11, se não estou enganado, não publicam as informações conforme prevê a legislação, ou seja, não tornam públicas as informações em meios eletrônicos. Os balancetes de gestão fiscal, por exemplo, também informações sobre gastos com o pessoal. A gente ainda sofre, Gilson, na sua opinião, de falta de transparência, apesar de toda a legislação?
Isso é notório, Ronaldo, até mesmo em algumas prefeituras ou assembleias legislativas e mesmo no Congresso, quando você tem o site e você acessa ele e não consegue navegar nele ou encontrar dentro dele as informações que sejam vitais para o cidadão poder acompanhar e saber se existe ou não transparência, se existe uma boa administração dos recursos públicos. Até mesmo quando você percebe que existe ali informações que tentam, ou pelo menos buscam, ou estão ali para poder dar ao cidadão as informações necessárias dos gastos do Poder Legislativo, por exemplo, não só o Poder Legislativo, o Poder Executivo, todo órgão público tem que ter apresentado suas contas, né, nos meios eletrônicos, você tem isso de uma forma que é impossível para o leigo poder concluir qual é o resultado desses números. E se coloca, eu acho que, na minha opinião, se coloca intencionalmente com uma linguagem difícil do cidadão acessar. Você fica olhando para aqueles números e não vai entendendo nada. Você não consegue saber até que ponto aqueles números estão mostrando que as contas foram pagas, que existe honestidade na prestação de contas, ou se existe, por exemplo, um superfaturamento na compra de produtos que vão desde escritório, gastos com oficina ou compra de veículos. Essa dificuldade que o cidadão tem vai se transformando, então, no engodo. Você tem a lei, mas ela é aplicada, e se aplicada não consegue fazer efeito, e não é aplicada, e aí tem outro problema, que é o Tribunal de Contas do Estado, ou o Tribunal de Contas da União, que deveria ser o órgão que deve acompanhar a fiscalização, deve, inclusive, colaborar com os legislativos na organização fiscal dos orçamentos, fazer cumprir determinadas medidas que o próprio legislativo aprova. Mas aí, quando você vai olhar a composição dos Tribunais de Contas, você entende o porquê que, por mais que ele deveria agir, não age. O Tribunal de Contas é formado exatamente por membros escolhidos, 2/3 deles pelo Legislativo, sancionado pelo Executivo, ou seja, vamos pensar que na Assembleia Legislativa do Estado, a Assembleia escolhe 2/3 e o governador sanciona os nomes. O outro 1/3 é o governador que escolhe, aí a Assembleia sanciona. Você tem um pacto, de uma certa forma, entre Executivo e Legislativo. Aí você pode pensar, bom, na lei o Legislativo deveria fiscalizar o Executivo. Quem mais deveria cobrar do Executivo que ele prestasse as suas contas de forma transparente é o Poder Legislativo. Só que isso não acontece, porque o Tribunal de Contas, que vai ter inclusive que aprovar as contas do Poder Executivo, é composto por membros que ele mesmo escolheu, ou de pactos feitos com o Legislativo. Nós tivemos aí o mês passado comentando de que os partidos políticos que compõem o Congresso Nacional, a grande maioria deles são governistas, quer dizer, muito poucos partidos fazem oposição ao chefe do Executivo. Isso não acontece só em Brasília, isso acontece em boa parte dos estados brasileiros, isso acontece nos municípios, o pacto do Legislativo com o Executivo, que força você nunca fiscalizar o Executivo e nunca exigir dele que cumpra sua função, entre elas a lei de transparência. A lei existe, mas ela esbarra no hábito do poder, no culto político, a conciliação em torno do chefe do Estado. Esse país vive, na minha opinião, Ronaldo, aquela ditadura disfarçada em que o chefe do Executivo manda, e o Poder Legislativo, que mais deveria fiscalizar, exigir, cobrar e até mesmo denunciar, compactua. Isso tem que mudar. Democracia não se faz somente com a lei. Democracia se faz com a prática. E a gente costuma gostar muito de idolatrar o chefe do Executivo, não criar um legislativo fiscalizador. Aí não tem lei de transparência que vingue. Não tem Tribunal de Contas que consiga exercer sua função. Em outros países, o Tribunal de Contas, ele não é subordinado exclusivamente ao Legislativo, não é criado a partir de membros de escolhas do Legislativo. O Tribunal de Contas está associado também a outros poderes, como o Judiciário, por exemplo. No Brasil isso não existe. Talvez seja isso, talvez seja essa composição fantasiosa que a gente tem da democracia e que na prática acaba justificando ou legitimando uma ditadura.
Sabe o que me chama a atenção nessa história toda, Gilson? É que parte dessas leis que tratam da transparência, essas leis são votadas pelos próprios deputados, são votadas muitas vezes por essas casas de leis. Quer dizer, eles fazem a lei, criam toda aquela publicidade em torno da lei, porque a mídia vai lá, a imprensa vai lá, conversa com os deputados, coloca todo mundo em evidência, e depois passa um tempo, dá aquela esfriada no assunto, e cadê a transparência prometida na lei que eles mesmos aprovaram?
Essa questão da lei, Ronaldo, que a gente estava comentando, esse país precisa acordar para uma coisa. A gente precisa acordar. O Joaquim Barbosa é herói. Joaquim Barbosa, no Supremo Tribunal, no STF, é o herói nacional. Ele é herói nacional porque faz executar uma lei em cima de um grupo específico, daqueles que são os mensaleiros que foram presos. Quantas e quantas práticas que justificam a corrupção no Brasil não estão na lei? Você pode aprovar determinadas leis e os hábitos continuarem os mesmos. Então, esse país precisa acordar para os vínculos sociais e as relações econômicas que se criam em torno do poder. O que eu chamo de vínculos sociais? O clientelismo, por exemplo. O acordão, a ideia de o cara que vai para o legislativo vai exercer seu poder vendendo o cargo público que o executivo leiloa. Como? Quem for meu aliado tem mais direito a escolher secretarias, diretores, colocar nos cargos de confiança os seus fiéis parceiros para a eleição de deputados, de senadores, de vereadores. É esse tipo de prática que a gente tem que acabar. Essa ideia do cara que tem o seu curral eleitoral, o vereador, o deputado, tem o seu curral eleitoral, e resgata os seus votos conforme ele negocia com o executivo apoios. Aí, em troca disso, coloca pessoas do seu interesse em cargos públicos. Não tem lei de transparência que sobreviva a esse vício. E esse vício tem um cidadão envolvido, que quer se dar muito bem com o poder, pessoalmente, não pensar num projeto político maior. Quer dizer, o liberalismo, a democracia, a cidadania é exercida pela legitimidade de estarmos estabelecendo entre nós regras bem claras, racionais e honestas, em que todos estão cientes da regra do jogo e todos, no princípio da igualdade, têm os seus direitos garantidos. Nesse país isso não existe. É essa força do hábito brasileiro que viciou e para alguns fica nessa estética maluca da lei que não se resolve nada por causa do vício da prática.
Pois é, né? As práticas são bastante questionáveis. O que eu fico pensando é se um dia isso muda.
Muda, Ronaldo. Muda. Muda porque o brasileiro vai ter que ou acordar ou morrer pelo vício. E nós temos aí um grupo de pessoas que tem lutado muito por isso. Dentro da imprensa, principalmente, tem muita gente lutando por isso. No meio político tem alguns que brigam para a melhora das relações de poder. Tem gente que tem a intenção de melhorar. A gente não pode, e aí o povo tem uma culpa imensa nisso, o que o povo não pode é compactuar com o representante público errado. O que o povo não pode é apoiar a prática política viciada. E não se esqueça, o cidadão é um dos que compactua com esse vício e tenta buscar benefícios pessoais com ele. É lamentável. É de baixo para cima e de cima para baixo. E a resolução é mudar o comportamento de cada um e exigir a mudança do comportamento do outro.